No Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, a gente está recebendo aqui a visita, não é nem visita, ele já é da casa. Deputado federal Marcelo Nilo está aqui com a gente, falando desse momento político que a gente vem vivendo aí nesse momento, saber aí as novidades de Brasília, ameaça inclusive de greve dos caminhoneiros e tal, e a gente quer saber aí como é que está lá em Brasília, porque ele está lá no dia a dia. Pode nos falar alguma coisa. Boa noite, deputado. Tudo bem?
Boa noite, Luiz Henrique. Boa noite, Yasmin. Boa noite, Igor.
Boa noite.
É sempre um prazer, sempre uma alegria voltar na Cardeal aqui. Essa rádio tão importante. Essa rádio da família baiana, né? Católica,
sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Sem dúvida. Eu diria o seguinte, Brasília está um pouco parado, porque os deputados estão votando online.
Sim.
Porque cada um tomando conta da sua campanha, você sabe que faltam 80 dias... 77 dias para as eleições, e na cabeça do deputado a gente segue o partido, vota, mas está pensando em voto, cada um fazendo sua campanha nesse momento tão difícil que o Brasil vive, né? Hoje eu vi uma coisa inacreditável: o ministro Moraes, Alexandre Moraes, proibiu o filho de visitar o pai durante 90 dias. O Flávio Bolsonaro foi visitar o pai, Jair Messias Bolsonaro, que está preso domiciliar. O Bolsonaro fez uma carta pública e notória, né, dizendo que o sucessor dele na política é o Flávio Bolsonaro. Fruto disso, ele foi proibido de visitar o pai. É inacreditável. Ninguém pode proibir um cidadão de visitar o pai, nem visitar a mãe. Então, eu fico muito triste.
Ainda, né, que ele estivesse no presídio, se fosse o caso.
É. Lula, quando foi preso por corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva foi preso por corrupção. Se foi justo ou injusto, não estamos aqui discutindo isso. Rui Costa, Jacques Wagner, foram visitar ele várias vezes. Ele conheceu a Janja no presídio. Disse que ela foi visitar um traficante, conheceu Lula, terminou tendo uma relação e casaram. Então, eu acho que são medidas
extremadas,
né? Porque é o seguinte: Bolsonaro ter sido preso, na minha visão, foi uma injustiça. Ele não matou, ele não roubou, ele não sequestrou, ele não estuprou. Dizer que ia dar um golpe, primeiro que não se dá golpe com mulher com 74 anos com batom. Não existe golpe sem as Forças Armadas. Não existe golpe sem apoio da imprensa. Não existe golpe sem apoio do povo. Então, se ele pensou, mas não praticou. Ora, se meu querido Igor pensa em matar alguém, ou esse alguém pensa em matar Igor, mas se não realizou, se não tentou, não é crime. Você ficar dentro da sua cabeça, isso não é crime. Você pode pensar, você não pode iniciar a ação em si. Então, eu acho que Bolsonaro pensou, mas não praticou. Você imagina, ele é presidente da República. Vai esperar concluir seu mandato, a 8 dias depois, ir para os Estados Unidos e tentar um golpe? Isso não existe. É na cabeça das pessoas que não gostam dele. Todo mundo sabe que eu fui adversário quando era deputado federal no primeiro mandato e Jair Messias Bolsonaro. Aí o Flávio me chama. Eu disse: rapaz, eu não vou lá não, porque eu vou votar com Aldo Rebelo. Mas me convenceram a conversar com ele. Gostei muito dele. Ele tem uma qualidade que eu não tenho. Ouve mais do que fala. Conversamos muito. E ele me disse: Marcelo, sai deputado federal, me ajude e tal. Rapaz, eu tenho dificuldade de lhe ajudar porque eu critiquei muito seu pai politicamente. mas você criticou tanto a ACM e hoje é íntimo de ACM Neto. Eu não posso levar minhas divergências políticas que eu tinha com o pai para o filho, como não levei minhas divergências políticas que eu tinha com Antônio Carlos Magalhães para o neto, ACM Neto. Então, diria você de coração, Bolsonaro está sendo injustiçado. Eu estou convencido que existe um clima de mudança no Brasil. Você imagina o presidente da República dizer: os nossos criminosos do PCC, do Comando Vermelho, não pode ser taxados de terroristas, os nossos criminosos. Quando você vê o presidente da República dizer em alto e bom som que traficantes são vítimas dos usuários, quando ele diz que só vota no PT quando é pobre, quando começa a ganhar 8 mil reais, 7 mil, larga o PT, só vota no PT o analfabeto quando larga quando passa a ser alfabetizado, larga o PT, é porque não está bem da cabeça. Então, diria você de coração, Lula foi um bom presidente no primeiro mandato, foi um bom presidente no segundo mandato, mas no terceiro mandato não está à altura do povo brasileiro. Por isso que eu digo alto bom som. Nós vamos mudar o Brasil com Flávio Bolsonaro.
O senhor tem colocado sua metralhadora para cima do ex-ministro Rui Costa. Aliás, é até bom o senhor, já que repercutiu muito nas redes sociais, explique para a gente... Foi que aconteceu esse entrever onde o senhor foi fazer uma filmagem da casa dele lá na Liberdade e terminou repercutindo porque uma pessoa morador lá da região terminou entrando em atrito com o senhor, não gostou da ideia do senhor fazer a filmagem em cima dele. Olha, explique melhor isso aí. Que
primeiro aconteceu. Eu vou dizer o seguinte, eu não tenho problemas pessoais com Rui Costa. O que eu acho é uma hipocrisia. Um homem como Rui Costa dizer que pensa no pobre, e que não é verdade, ele pensa no benefício dele. Ele nasceu numa encosta da Liberdade, e um povo simples e humilde, respeitado e trabalhador. Saiu na encosta da Liberdade, foi morar no quarto sala do Rio Vermelho, já como deputado, já como secretário. Depois saiu de um quarto sala do Rio Vermelho, foi para o Palácio de Ondina. Morou 8 anos no Palácio de Ondina. E o que é pior, a lei diz que você só pode levar a esposa e os filhos. Ele levou a sogra, o sogro, a cunhada, o namorado da cunhada, o cachorro do sogro, o bode do sogro e uma vaca do sogro, que ele tirava leite todo dia às 5 horas da manhã. Ganhou durante esses 8 anos 2 milhões e 100 mil reais. Quando ele saiu com patrimônio, de um apartamento avaliado em 7 milhões 450, uma fazenda avaliada entre 4 e 5 milhões, 3 carros luxuosos, e depois colocou a senhora Aline Peixoto, que era balconista, com todo respeito à profissão de balconista, se formou enfermeira, certo? E foi ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado. É uma vergonha. Vou repetir, Dona Aline Peixoto era balconista, com todo respeito à profissão de balconista, que merece todo o nosso respeito, mas se formou em enfermagem e hoje julga as contas dos prefeitos do PT da Bahia. É inacreditável. Então, esse Rui Costa é muito hipocrisia de dizer que pensa no pobre, ele pensa nele mesmo. Hoje ele é milionário. Aí eu fui fazer um filme onde ele morava, onde ele mora. Fui na fazenda dele e filmei em cima de um avião a fazenda. Fiz um filme tecnicamente com provas. Aí chegou lá um cidadão dizendo que era candidato a deputado, que era amigo de infância de Rui Costa. Ele não me agrediu, nem me ofendeu. Ficava dizendo a presepada dele. O que eu fui fazer, fiz. Óbvio que eu não ia para lá sozinho. Eu fui com 3 seguranças, 3 amigos, porque eu filmei. Olha aqui onde ele nasceu, a casa toda reformada. Olha onde ele mora hoje. Eu diria de coração, se Rui Costa não for preso, não existe justiça nesse país. Sabe por quê? Ele era governador. Povo morrendo na pandemia. Faltando ar, faltando oxigênio, faltando respirador. Ele comprou 48 milhões e 700 mil reais de respiradores. Dispensou a licitação, tudo bem, pandemia. Mas pagou antecipado, sem nenhuma garantia. E o que é pior, essa empresa nunca na vida entregou um respirador. Era uma empresa que vendia medicamento com cunho primitivo da maconha. E é como se fosse no supermercado, disse, eu vou comprar uma Ferrari aqui, tá aqui o dinheiro, certo? Não pegou nenhum documento, tal, no supermercado, que eu fosse chegar e vim buscar minha Ferrari. Peraí, aqui não vende Ferrari. Aqui vende carne, feijão, salada, arroz, macarrão, mandioca. Ou seja, se Rui Costa não for preso, não existe justiça nesse país. Porque é o seguinte, Igor, meu querido Henrique e Yasmin, eu já ouvi falar, como todos nós já ouvimos falar, é corrupção de 5%, 10%, mais de 100% eu nunca ouvi falar. O que é? Quem está dizendo que o Rui Costa está envolvido não é o deputado Marcelo Nino, não. É o procurador federal Paulo Gunet, que estava em... Aí eu vi Rui Costa dizer, eu mandei prender. Ele é delegado, ele é juiz. Estava na Bahia, foi para o STJ, foi para o Supremo, voltou para o STJ, voltou para o Supremo, Flávio Dino, que é amigo de Rui, que foi colega de Rui como ministro, quando Rui era governador, ele era governador do Maranhão, devolveu ele. Se tivesse algum indício de processo tranquilo, que o Rui não fosse culpado, você acha que Flávio Dino não teria arquivado o processo? Não. Mandou devolver para o STJ. Eu estou dizendo aqui, se Rui Costa não for preso, não existe justiça no país. Então, para concluir meu raciocínio, eu fico triste quando vejo a Bahia pensar uma pessoa votar em Rui Costa. Rui Costa está envolvido em corrupção. Foi ele que criou o Crédito Cesta. Você sabe que o Vorcário começou na Bahia com o Rui Costa. Você imagine. Você é funcionária pública. Vai na antiga Cesta do Povo, que foi criada com Antônio Carlos Magalhães, naquela briga com o Paz Mendonça. Você, se for comprar fiado, você só pode comprar no Crédito Cesta do Vorcário. Se você tiver outro banco com juros menores, não pode. Não pode fazer portabilidade.
Era o Banco Master, né?
Só o Banco Master? Tudo começou na Bahia.
Que foi vendido por 15 milhões de reais.
15 milhões, você imagina, na Cesta do Povo.
Tinha mais de quase 400 lojas, 200 lojas, uma coisa assim. Você
lembra de chocolate da música
da Cesta do
Povo? Foi um negócio fantástico. Eu era menino quando Antônio Carlos brigou com o Paz Mendonça, com a Cesta do Povo, vendia barato mesmo.
Aliás, já que o senhor está tocando no assunto do Banco Master, eu vou perguntar ao senhor o seguinte. Foram 9 celulares apreendidos naquela operação Compliance Zero da Polícia Federal. 9 celulares apreendidos. Faltam 3 celulares a serem divulgados, né? Conteúdos. O nome Marcelo Nilo vai aparecer em algum deles?
Eu nunca ouvi falar em Vorcário. Eu até brincando com um amigo meu, deputado federal.
Nenhuma consultoria o senhor fez?
Nunca, nunca. Olha, eu brincando com um amigo meu, que ele conheceu o Vorcário, eu disse, rapaz, eu nunca ouvi falar nesse Vorcário. Ele disse, pô, você estava sem prestígio. Claro, estava sem mandato. Graças a Deus, eu nunca ouvi falar. Marcelo Nilo é um polêmico. Se eu tivesse rabo preso, amigo, eu já estava no Chilindró há muito tempo, porque eu digo de alto coração, Jerônimo Rodrigues é o governador mais incompetente da história da Bahia. Não existe nada igual a Jerônimo. Aliás, ele disse, olha, se eu estivesse bem, eu estaria numa rede deitada ali em presidente comendo pinha. Como eu estou mal, estou viajando. Meu amigo, esse negócio da...
Olha, como é que você ouviu, já que você falou de Jerônimo, a inauguração da
ponte?
Não, da estaca, né? Que ele disse que seria a inauguração da estaca da ponte Saldanha Itaparica.
Olha, eu vou dizer de coração. Eu disse aqui.
Sua opinião,
olha,
como
todas político. As rádios que eu fui, eu sempre disse. Você pode procurar aqui na Rádio Cardeal ou na Excelsior, eu não me lembro, que eu disse na CBN, disse na Sociedade. Mas aqui eu tenho quase certeza que eu disse. 2 anos atrás, quando chegar faltando 30 dias.
Comentou
eles aqui. Vão colocar, comentei aqui,
não falou, é, falou, eles falou, vão, o senhor falou acho que 3 meses, não?
Não, quando dois. Começar, faltando 3 meses.
3 meses.
Desculpa. Faltando 3 meses, eles vão colocar 10 caminhões de brita, 10 caminhões de cimento, uma retro e um poço e vão iniciar a obra. Eu peço desculpa ao cidadão e à cidadã que está me ouvindo. Eu sou o deputado federal Marcelo Nilo, pré-candidato a ele. Peço desculpa, porque eu errei por um dia. Foram 3 meses e um dia. Errei por um dia. 3 meses e um dia, certo? Certo? A eleição é no dia 4, eles começaram no dia 3. Certo? 3 meses e um dia. Porque eu conheço aquela turma do PT. Você pode perguntar, mas Marcelo, você foi aliado? Fui aliado. Votei Lula no primeiro, votei Lula no segundo, não votei no terceiro. Lula foi um bom presidente no primeiro, tanto é que se reelegeu. Foi um bom presidente no segundo, tanto é que fez a Dilma, que é uma das pessoas mais incompetentes que eu conheci na vida. Se nós tivéssemos tempo, eu gostaria de contar uma historinha do Manézinho Sergipano, mas não temos tempo, vou deixar para a próxima. Você vê quanto Dilma é burra. Eu contei uma piada, estava almoçando, não vou contar a piada não, que ela demora 3 minutos. Estava eu, Wagner, Rui, Otto, Dilma, Lula e Kassab. Eu contei uma piada, todo mundo riu e ela não entendeu nada. Eu tive de contar de novo. Então, eu diria a você de coração, eu larguei o PT... Porque eles mudaram muito. Você imagina, você sabe qual foi a edição de eu sair do PT? Eu fui visitar um amigo na Joana Angélica. Aí me lembrei, em 1973, que eu morava no Tororó, estudava no Central. Toda vez que eu ia para o Central, parava uma Kombi. ali bem velhinho a Kombi, na frente do central, entrava o sindicalista, todos rasgados, sapato velho, todo rasgado, sindicalista lá do Polo Petroquímico. Quando eu fui visitar agora, tem uns 4 anos, 5 anos, um amigo meu no, na Jona Jéssica, aí eu vi uma Kombi já novinha parando no mesmo caso de sindicalista entrando, outro sindicalista, claro. Aqueles de 73 estão todos milionários, morando na Vitória. Rui Costa era sindicalista. É muita hipocrisia. Quando ele defende o pobre, minha mãe era analfabeta e dava aula. Você imagina, é muita hipocrisia você usar o nome da sua mãe, que diz, inclusive, que era uma pessoa muito decente, humilde, simples. Como é que o analfabeta pode dar aula? Ele, vários discursos. Uma vez, eu fui andando com o Rui Costa, certo? E Wagner estava discursando em Caldeirão Grande. Wagner discursando e eu comendo uma laranjinha com o Rui, porque vai demorar muito. Aí quando eu disse, Rui, fora que já vai parar o discurso. Ele disse, não, rapaz, Wagner não falou ainda da laranja, que Lula não gostava de roubar a laranja para a mãe não brigar. Tudo bem. Quando o Rui foi governador, certo? Tá Rui discursando. E aí, rapaz, Deus, no mesmo lugar em Caldeirão Grande. Wagner, vou comer um docinho aqui, tal. Quando chegou lá, eu disse, rapaz, já tá lá. Não, não, ele não disse que a mãe é analfabeta e que dava aula ainda não, que era do fim do discurso. Você, o nome de sua mãe, que já morreu. Uma pessoa desindecente, você usar o nome de sua mãe. Como é que uma pessoa analfabeta pode dar aula, pelo amor de Deus? Então, é muito hipocrisia dessa turma do PT. 80% do PT, os líderes estão envolvidos em corrupção. 5 tesoureiros foram presos, 4 ex-presidentes foram presos, 3 secretários foram presos. Tudo por corrupção. O presidente da República foi preso por corrupção e nunca foi inocentado. Lula nunca foi inocentado. Tiraram o processo do Paraná para botar em Brasília, aí soltaram o Lula e prescreveu. Então, eu diria de coração, ninguém aguenta mais o PT. Por isso que eu acho que a mudança vai ser com a Semi Neto. A Semi Neto, se for governador da Bahia, vai ser o melhor governador da história desse país.
Deputado, voltando a falar sobre essa questão relacionada à corrupção, nós tivemos um problema com os aposentados do INSS, tá? E chegou a ter, alguns momentos, uma espécie de CPI e tal, mas a impressão que a gente tem é que não foi para lugar nenhum, tá? Agora me vem essa situação do Banco Master. Eu não chamo de banco, chamo de esgoto master, né? Porque o que saiu de rato ali de dentro não tem lugar que... não sei o que vai acontecer. Tem alguma informação a respeito das questões relacionadas aos aposentados, pensionistas? Porque, assim, houve um desvio ou roubo dos aposentados, o governo botou o dinheiro no lugar, mas e aí? Cadê os culpados?
Luiz Henrique, vejamos o seguinte. Quando eu assumi o mandato de deputado federal, eu entrei na comissão este ano, estava o PT comemorando. Eu procurei saber o que era. Eles conseguiram não quebrar o sigilo do filho de Lula. Quem não deve não teme. Quebra o meu sigilo. Eu desafio o Rui Costa aqui. Vamos quebrar o meu e quebra o seu, Rui. Aí comemoraram que não quebrar, que eles conseguiram ter maioria para não quebrar o sigilo do Lulinha, que dizem que recebeu um mensalão de 300 mil reais do careca do INSS. Aí o Lulinha se picou para fora do Brasil, está lá no exterior e não vem. Um país que tem um presidente da República, seu filho envolvido. Imaginemos a senhora. Vou me dirigir à senhora e o senhor aposentado aqui, que está ouvindo a Cardeal. Ganha salário mínimo. Vê o filho do presidente da República receber 300 mil de mesada. Vê o irmão do presidente da República, vice-presidente do sindicato, que recebeu 200 e tantos milhões dos aposentados. Você assaltar um aposentado é não ter Deus no coração. Eu não acredito que o povo brasileiro, hoje com rede social, você sabia que 65% do povo hoje tem um conhecimento pelas redes sociais? Depois vem a rádio, para depois a televisão. Eu hoje sou candidato, pré-candidato a deputado federal. Eu dei 794 entrevistas em 14 meses. Eu já vim aqui 6 vezes. Porque eu venho aqui, o que você me pergunta é o que o povo quer perguntar. Eu venho conversar com o povo. Porque você só deve ser político se você gostar de gente. E quando você vê o presidente da República foi preso por corrupção, o filho envolvido, o irmão envolvido. A dona Janja gastou 714 vezes mais que a Michelle Bolsonaro. Vou repetir. Segundo sites, dona Janja gastou 714 vezes mais que a dona Michelle Bolsonaro. Lula disse que ia acabar com esse negócio de segredo por 100 anos, não é isso? Tem sigilo.
É o sigilo.
Sigilo por 100 anos. Ele baixou, mandou as contas de Janja dele, segredo. Ela vai para Paris, fica hospedada no melhor hotel. Quantos aviões da FAB correram o mundo com passageiro só? É inaceitável. O Brasil está entregue. O governador Jerônimo Rodrigues, atual governador da Bahia, educação, nós somos assim. Eu vou dizer uma coisa aqui muito clara. Quem o PT está matando o pobre? E vou dizer por quê. Educação, nós somos a segunda pior educação do país, não somos? Só pegamos para o Maranhão, são dados do IBGE. Quem precisa da educação pública? O pobre, que o rico tem escola privada. Saúde, nós somos a pior saúde do país. Tem uma tal fila da regulação que é a fila da morte. Quem é que precisa do SUS? Quem é que precisa da saúde pública? O pobre, que o rico tem plano privado. Segurança pública, nós, a Bahia, em 2024, morreram 6.463 pessoas de morte violentas. Rio de Janeiro e São Paulo juntos não chegaram a 100 mil. Quem é que precisa da segurança pública? O pobre, que o rico tem segurança privada. Se você for para esses bairros dos ricos, todos têm segurança privada. Então, desemprego, nós somos o segundo pior do país. Quem é que precisa de emprego? O pobre. Então, o PT está matando o pobre. A Bahia é o estado com o maior índice de pobreza do Brasil. São 40 mil bolsas famílias, 40% abaixo da linha da pobreza. É o maior índice de Bolsa Família do país. Então, eu diria a você de coração, se o povo quer continuar com o Jerônimo Rodrigues, paciência. Se quer mudança, hoje, se você tem 30 anos de idade, quando o PT não governava a Bahia, você tinha 10 anos. De 10 a 30 anos, você só viu o governo do PT. Chega de PT, ninguém aguenta mais PT. Por isso que eu digo, eu sinto um clima de mudança. E essa mudança, com certeza, é com Flávio Bolsonaro e a Semineta.
Nós estamos entrevistando o deputado federal Marcelo Nilo, ele que é do Republicanos, batendo esse papo aqui conosco. O deputado, dentro da sua área de atuação, qual foi o seu posicionamento em relação ao fim da escala 6x1? O senhor votou a favor ou contra?
Eu votei a favor de derrubar 6x1. Votei a favor. Agora, eu tenho uma posição política muito clara. Eu achei um erro colocar uma mudança tão brusca em ano de eleição. Eu acho que devia ser um ano não eleitoral. Ou 2000.
Você acha que foi uma manobra eleitoral?
Manobra eleitoral de Lula. Eu diria 2025, 2027. Por quê? Claro que eu votei favorável. E sou favorável. Porque se eu não fosse favorável, eu não votaria. Mas muitos votaram sem discussão. O certo era o seguinte: você sabe que empresário não perde dinheiro, porque se perder a empresa vai falir. O certo é o seguinte: fazer um debate entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, um debate para chegar a um denominador comum. Não votar toque de caixa. Você vê, Lula teve 4-8, Dilma 4-8, sei lá, 20 anos, né, de PT, né? 22 anos de PT, tirando os dois de Temer e Bolsonaro, 20 anos de PT mais ou menos. Por que ele não mandou antes? E mandou no ano eleitoral, que ele está frágil. Lula está com 53% na pesquisa que saiu hoje, de rejeição. Quem tem mais de 50% dificilmente ganha. Então, eu diria a você, essa eleição será decidida na rejeição. Então, eu votei favorável. Como votei favorável, passar o Bolsa Família de 300 para 600, quando Bolsonaro mandou. Sou favorável ao Bolsa Família. Agora, eu acho que tem que ser um debate entre os trabalhadores. Ontem eu fui comprar no supermercado e a balconista me perguntou: doutor, você votou a favor? Claro que eu votei. Quando é que vai implantar? Eu não sei. Por quê? Porque Lula sabia que não passaria no Senado, porque ele está brigando com o Davi Alcolumbre, certo? Segurou, fez a média com os empresários, dizendo: eu vou mandar, mas esse ano não aplica. Você sabe que uma lei só aplica para o próximo ano. E o Davi está segurando, porque o Davi queria um ministro supremo, Lula mandou outro, ele ficou puto. E você sabe, A força de um presidente do Congresso é maior do que a força de um presidente da República. Eu, como presidente da Assembleia, se eu quisesse inviabilizar o governo de Jacques Wagner do Rui, inviabilizaria. Mando um empréstimo de 6 bilhões, 5 bilhões, na gaveta. Não tem lei no mundo que eu obrigo a votar, porque o regimento e a Constituição diz quem coloca
prerrogativa,
pauta, prerrogativa do presidente. Se eu não quiser, não botei. Por quê? Porque não quis botar.
Em 2022, o senhor, inclusive até depois, falou aqui conosco, o senhor teve problemas em relação à sua tentativa de eleição a deputado federal, pelo menos não conseguiu se eleger diretamente, porque aguardou muito o posicionamento de ACM Neto, porque o senhor era uma das pessoas que tinham o seu nome ventilado para ser candidato a vice. Perdeu muito tempo e quando o senhor percebeu que não faria parte da chapa, o senhor teve que ir para o seu eleitorado, mas terminou não tendo aquela votação suficiente para te qualificar naquele momento para ganhar logo de primeira, né? Mas esse ano, com toda essa movimentação que o senhor fez aqui, que o senhor pleiteava a condição de ser um candidato ao Senado, não conseguiu, mas essa saída agora de 2026 foi em tempo hábil para poder o senhor conseguir o espaço que o senhor não teve em 2022. Você acha que o senhor vem forte para essa eleição em 2026, coisa que o senhor reclamou aqui, dizendo que não teve tempo hábil para fazer em 2022?
Olha, primeiro, eu era deputado aliado do PT. Isso. Fui duas vezes o mais votado da Bahia.
O senhor teve cinco mandatos, não foi?
Sete mandatos como deputado estadual, dois como federal, 10 anos como presidente da Assembleia, fui governador interino, duas vezes o mais bem votado da Bahia. Mas o que mais me honra é ter sido escolhido pela imprensa do nosso Estado 14 vezes. Vou repetir, 14 vezes consecutivas como melhor deputado do Estado. O que ocorreu? Eu cansei do PT, como eu disse, por vários fatores. A ACM Neto me chamou para fazer uma parceria com ele para eu ser senador. Quando o PP veio de João Leão, era 4 deputados federais, 8 estaduais, Neto me chamou corretamente. Não, Marcelo, o PP está vindo, mas só se nós demos a vaga do Senado para João Leão. Você topa para vice? Claro, não tem problema nenhum. Fui para vice. O PDT, na véspera da indicação, se o vice for Marcelo, a gente rompe. Neto me chamou, foi muito correto.
O PDT ou o Republicanos?
PDT. Né? PDT. Eu era do certo. Republicano. PDT, okay. De Félix Mendonça de Sóis. Se for Marcelo, a gente rompe. Neto me chamou, conversamos, chegamos no denominador comum, que é político. Você tem um acordo, mas você chama para renegociar, tudo bem. Renegociamos. Só que eu saí candidato faltando 56 dias. Já tinha passado meus votos todos.
Sim.
E aí saí, Neto me disse, ó, meu voto pessoal é seu, anuncie. Né? Eu imaginar que o voto dele pessoal anunciando para mim daria muitos votos, porque eu me lembro só teve o dele e de um primo dele chamado Camilo. A esposa votou com o Elmar, os pais votaram com o Léo Prats. Não deu certo. E agora o que ocorreu? Eu queria ser senador. E Neto me chamou e disse assim, se não for coronel, vai ser você. Coronel veio, porque coronel é do outro lado. Senador, eu fiquei triste e disse, vou sair pelo DC. Vou sair sozinho. DC, eu vou pro DC e vou sair sozinho. Disse a Bruno, disse a Neto, eu vou sair sozinho. E vou fazer campanha solo e vou botar minha metralhadora para funcionar. Bruno me chamou, que é uma pessoa que eu tenho uma relação muito próxima hoje, me considero amigo. Me chamou, me pediu, rapaz, você é um parceiro e coisa e tal. Terminou a gente tendo uma conversa, eu, ele e a ACM Neto, na casa da ACM Neto, um domingo de manhã, começamos 9 da manhã, fomos até 1 da tarde e fizemos um bom acordo. Qual foi o acordo? Eu ser secretário de Estado, se Neto ganhar, eu escolhi a pasta na minha área, que eu sou engenheiro civil, que eu fui presidente da Embasa. Eu indiquei o suplente de coronel, eu indiquei Marcelo Guimarães Filho. Eu ser deputado federal, o Alex ser secretário de Bruno, assumir e ele ajudar Marcelinho Veiga, que é meu genro, para deputado estadual. Fizemos um acordo muito bom. Pronto. O que ocorreu? Não sairia candidato. Eu estou em casa, meu sobrinho, Edivaldo Nilo, é muito amigo de Flávio Bolsonaro, são íntimos, né? Me telefonou, meu tio, o Flávio quer conversar com você e tal. Poxa, eu não vou de jeito nenhum, vou votar com o Aldo Rebelo, tal. Terminei indo. Gostei dele, ele gostou de mim. No dia seguinte ele me telefona: deputado, rapaz, saíram 3 deputados do PL, agora disse que apareceu um pitbull da Bahia botando para quebrar aqui o ruído dos respiradores, gerando incompetência. Sai, candidato? Disse: não, rapaz, não vou sair não, porque da outra vez errei, certo? Eu saí muito em cima. Não, rapaz, ainda falta 6 meses, né? Eu disse: não, não vou sair não, já passei meus votos. Ah, tal, tal. Aí ele me diz uma frase que é difícil dizer o nome: Marcelo, se você perder, você vem trabalhar comigo se eu ganhar. Como é que você vai negar a um cara que pode ser presidente da República, que gostou de mim, eu gostei dele, eu comecei a trabalhar por ele. Comecei com o Bruno, comecei com o Neto, saí. Agora estou fazendo uma política diferente. Eu estou fazendo uma política em rede social. Eu tive com o João Santana, que me disse: olha, Marcelo, o povo hoje acompanha 65% através das redes sociais. Eu hoje sou muito conhecido, talvez eu seja o cidadão mais conhecido da Bahia, que nunca fui candidato a governador, nem a senador, nem a prefeito de Salvador. O que é que eu estou fazendo? Minhas redes sociais. Aquele vídeo que eu fiz do Rui Costa Pinóquio, já 278 mil pessoas já viram. Esse da comparação das duas casas, ontem não completou 40 horas ainda, não completou 20 horas ainda, já está com 50 mil pessoas viram. Quando eu vou para o interior, lhe digo com o coração, até brincando com o Neto, você fica com ciúme, que as pessoas falam: ah, chegou o homem dos respiradores. Então, eu estou muito com ciúme. Isso vai dar volta, eu não sei. Então, eu estou lutando para ser o quarto. Eu acho que o republicano fará 4 ou 5. Eu acho que tem 3 eleitos e eu disputando a 4ª vaga. Eu não sei, eu acho que eu posso ter 200 mil votos, como posso ter 40, não sei. De estrutura, eu só tenho 40. Agora, voto de opinião, certo? Entendeu? Por exemplo, eu estou falando aqui, com certeza eu estou conquistando o voto Yasmin. Esse aqui eu já tenho, esse aqui também já tenho. Por quê? Porque eu sou sincero. Eu sou uma pessoa que, óbvio, se eu não pudesse, ele perguntava: Marcelo, vamos falar aí sobre Jacques Wagner, o Márcio, eu não falo. Sabe por que eu não falo de Wagner? Se ele cometeu erro, ele que pague. Se a justiça julgue, o Ministério Público acuse, ele tem a direito à defesa. Sabe por que eu não falo mal, não falo mal nem bem de Wagner? Porque ele me deu a vara de pescar. Meu primeiro mandato de presidente, eu estava entre eu e Arthur Maia, apoiou o Marcelo Nilo. Então, eu jamais vou falar mal dele. Se ele cometeu erro, ele pague. Não estou defendendo ele. Mas eu não me sinto bem. A mãe dele, a esposa dele é minha amiga. Os filhos são meus amigos. O genro trabalhou comigo. Nós éramos íntimos. Nós tínhamos muita amizade. Então eu não me sinto bem. Então eu prefiro não falar. Se você me perguntasse, eu disse: olha, esse é o único assunto que eu não gosto de falar. Não que eu tenha nada com... Primeiro, o Wagner não foi correto comigo. Na saída ele me abandonou. Preferia ficar lá com as mentiras de Rui Costa. Mas eu não me sinto bem agora.
Você reconhece o que ele fez contigo?
Reconheço, né? É melhor vara de pescar. Eu fui presidente 5 vezes. O PT só me apoiou 1. As outras 4 eu me virei sozinho. Mas eu não me sinto bem falar mal dele.
Deputado, a gente já está encerrando aqui, 7 horas em ponto. Um abraço. Os microfones daqui da Cardeal sempre abertos para o senhor.
A prosa com você sempre passa sempre rápido, boa, o tempo.
Impressionante. A primeira alegria enorme estar aqui, né? Eu gosto muito de vocês. Olha, eu sou uma pessoa seguinte, sou muito grato nos momentos bons e principalmente nos momentos difíceis. Porque quando eu estava sem mandato, vocês me recebiam. Como hoje eu estou com mandato, vocês me recebem do mesmo jeito. Porque a vida é o seguinte, a vida é relação. Eu estou convencido que eu serei eleito pelas relações que eu construí. Eu estou ligando para a gente que votou comigo há 33 anos atrás. Marcelo, você está vivo ainda? Estou ligando para lhe pedir. Você lembrou? Claro que eu lembrei. Aqui nesse Zap tem 60 mil pessoas que eu ligo. Sábado, domingo, eu liguei para mais de 2 mil pessoas, por incrível que pareça. Mensagem e áudio, mensagem e áudio. Então, vou aí lutando para ser deputado federal. Beijo no coração de vocês.
Beleza. Grande abraço. Aí,
um abraço.
Tchau, gente. Até amanhã.
Desculpa,
vem aí a voz do Brasil.
Tranquilo.
De novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afastei.
autorizada e nem os publicitários, os veículos de comunicação estão autorizados a fazer, ao contrário, estão proibidos de veicular qualquer publicidade envolvendo empresa não autorizada a operar no mercado.
A advogada Juliana Prates perdeu o irmão há 6 meses para o vício em jogos online. Para ela, qualquer tipo de propaganda de plataformas de apostas deveria ser proibida.
Que a gente consiga, pelo menos, fazer com que as pessoas tenham consciência sobre o que é a sociedade das apostas, que ela não é se divertir, tá? Mas sabendo os riscos que são decorrentes de quem pode começar essa atividade. Né?
O prazo para as empresas se adequarem às novas regras é 17 de julho. Quem descumprir pode ser multado em até 20% do faturamento da operadora, ter as atividades suspensas por até 180 dias e ter a autorização de funcionamento cassada em casos de reincidência grave. Reportagem Graziele Bezerra.
Que poluem menos. Para colocar essa ideia em prática, começaram hoje os testes para adicionar mais biocombustível ao diesel, sem que isso traga prejuízo ao motor.
Uma comitiva do governo federal acompanhou o início dessa nova fase.
O biodiesel é um combustível renovável que desde 2004 vem sendo misturado ao diesel no país. E para cumprir a lei que prevê a diminuição da dependência do petróleo, o Ministério de Minas e Energia está coordenando estudos em parceria com instituições de pesquisa. Um deles é o aumento do biocombustível ao diesel, que hoje está em 15%. E nesta segunda-feira, começou o Programa Nacional de Testes do Biodiesel, no Instituto Mauá de Tecnologia, em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, essa é uma fase essencial para a mudança obrigatória nas porcentagens dos combustíveis prevista na lei.
Nós não podemos avançar sem que esses testes sejam feitos.
A lei do combustível do futuro prevê o aumento de biodiesel e etanol, produzidos a partir de matéria-prima renovável, como cana-de-açúcar, milho, soja, mamona, entre outros. O etanol e o biodiesel colaboram para a diversificação da matriz energética e redução das emissões de gases do efeito estufa. Para isso, uma rede nacional de pesquisa mobiliza 30 milhões de reais em 3 anos, unindo ministérios, a agência reguladora e 18 laboratórios. O presidente da Associação Brasileira de Engenharia Automotiva, Marcos Vinícius Aguiar, destacou a capacidade brasileira de produzir combustíveis limpos.
Que nós estamos participando junto com o governo, junto com o setor privado, montadoras, fornecedores, produtores de biocombustíveis, para fazer uma série de testes para que as misturas sejam validadas. O Brasil está indo para a hibridização, veículos híbridos, sejam a combustão interna de passageiros a etanol, sejam pesados de biodiesel.
O Centro de Pesquisas do Instituto Mauá de Tecnologia comprovou a viabilidade técnica do E30, que usa 30% de etanol anidro na gasolina atualmente comercializada no Brasil. Agora, o objetivo é testar a adição de até 25% de biodiesel no diesel. A lei ainda prevê o uso de combustível sustentável também na aviação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Brasil agora é o 6º país do mundo a desenvolver a tecnologia para a fabricação de turbinas.
E a turbina brasileira é capaz de gerar energia elétrica funcionando principalmente com o etanol, um combustível limpo e sustentável.
Além de fornecer energia, a turbina poderá ser usada também em sistemas de defesa.
O Instituto de Aeronáutica e Espaço apresentou a integrantes do governo federal a primeira unidade de geração de energia elétrica movida a etanol com turbina a gás, totalmente desenvolvida no país. A unidade é capaz de gerar 1 megawatt de potência, energia suficiente para abastecer aproximadamente 3.600 residências. Como destacou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a turbina pode ajudar a levar energia elétrica de fontes renováveis a regiões remotas rotas do país.
Nós temos 196 unidades isoladas na Amazônia. E isso, na composição da conta de energia, custa 12 bilhões e 600 milhões de reais de óleo diesel por ano.
De acordo com o tenente brigadeiro do ar, Marcelo Damasceno, comandante da aeronáutica, a turbina desenvolvida para o projeto pode ser utilizada também em projetos de segurança nacional.
Ela foi concebida para proporcionar rápido transporte, instalação e operação em localidades remotas, em cenários de calamidade ou sempre que se fizer necessária uma fonte confiável de energia. É igualmente capaz de impulsionar o desenvolvimento de sistemas propulsivos para aviões, drones e outras plataformas aeroespaciais militares e civis de interesse estratégico para o Estado brasileiro.
Foram investidos no projeto cerca de 134 milhões de reais do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O projeto foi desenvolvido em parceria com a iniciativa privada. Reportagem Luana Karen.
Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 36 anos.
A lei provocou uma transformação na forma que a sociedade brasileira enxerga os direitos da infância.
E nós conversamos sobre essas mudanças e os avanços proporcionados pela legislação com o diretor de Proteção da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Fábio Meirelles. Acompanhe. Diretor Fábio Meirelles, muito bem-vindo aqui à Voz do Brasil. A gente quer começar falando da importância, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criação dessa legislação, ela promoveu uma mudança de paradigma na forma como a sociedade encara os direitos da infância, né? O que que o senhor apontaria como essas principais mudanças do ECA em relação ao que existia anteriormente como legislação?
Prazer falar com os ouvintes da Voz do Brasil. O ECA foi promulgado em 1990, né? É um estatuto que marca uma virada histórica. É a consolidação de uma doutrina, que é a doutrina da proteção integral. Então, ele reconhece que as crianças e adolescentes, para além de objetos de políticas públicas assistencialistas, elas passam a ser sujeitos de direitos. E a gente, com o ECA, avança no tema da prioridade absoluta, da dignidade, da voz, da participação de crianças adolescentes. Então, o ECA é um marco, né, para o mundo, ele é conhecido nacional e internacionalmente, e ele marca também uma adesão do Brasil a compromissos que o Brasil tem com a ONU. Então, a gente, em 1989, teve a Convenção sobre os Direitos da Criança, e em 1990 o ECA marca, né, esse, ele é um marco jurídico, político, ético, voltado ao cuidado, à proteção e ao desenvolvimento integral de todas as infâncias e adolescências do Brasil. Então, acho que o ECA merece ser celebrado.
O ECA surgiu também no contexto da nova Constituição, que tinha sido promulgada apenas 2 anos antes, né? Ele traz esse espírito de afirmação de direitos sociais e deveres coletivos que marcou os debates também sobre a Constituição?
Com certeza. O artigo 227 da Constituição fala na prioridade absoluta de crianças e adolescentes, né? E o ECA vem para reafirmar esse artigo da Constituição e para avançar, né? A gente hoje olha para o ECA, olha para a universalização da escola pública, olha para a redução da mortalidade infantil, olha para a criação dos conselhos e o papel dos conselhos tutelares, das varas da infância, das varas da juventude, o fortalecimento das políticas públicas de acolhimento, convivência familiar, convivência comunitária, para consolidação das medidas socioeducativas. Esses são só alguns exemplos de conquistas concretas que a gente vê a partir da Constituição Federal e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, mais do que uma lei, né, o ECA representa essa mudança de paradigma e ele fortalece não só o papel da família, da sociedade, do Estado, mas dessa visão de promoção dos direitos de crianças e adolescentes.
Uma construção mesmo, né, de todos esses Exatamente. Direitos. Agora, uma das principais inovações do ECA foi a criação dos conselhos tutelares, que a gente talvez possa dizer que são os grandes guardiões dos direitos da infância, né? Como é que foi a consolidação deles ao longo desse tempo? Hoje os conselhos são uma referência para quem busca proteção aos direitos das crianças?
Com certeza. O ECA, né, criou os conselhos tutelares, é uma das principais inovações do Estatuto, é apresentar, né, as funções, atribuições dos conselhos tutelares. O nosso CONAN, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, recomenda que haja um conselho tutelar para cada 100 mil habitantes, e o importante é a gente falar sobre as competências dos conselhos tutelares. Ele é um órgão que ele é gerido, né, vinculado às prefeituras, composto por 5 membros, escolhidos pela comunidade local em eleições diretas, eles seguem diretrizes estabelecidas, eles são órgãos que eles evoluem de uma ideia de assistência a menores para um paradigma da proteção integral. A função do Conselho Tutelar não é prestar serviço de forma a atender direito, e sim zelar para que os direitos de crianças e adolescentes sejam cumpridos efetivamente. Eles são órgãos autônomos, né? Eles não aplicam penas, e eles são essa ferramenta de requisitar serviços públicos como vaga em creche, tratamento psicológico, encaminhar os casos para o Ministério Público. Então, o Estatuto traz esse papel e atribuições dos conselhos tutelares, que são profissionais fundamentais do sistema de garantia de direitos, e que eles fortalecem essa visão de princípio e de proteção integral de crianças e adolescentes no território.
Bom, diretor, 36 anos depois, o que, que o senhor apontaria como principais avanços proporcionados pelo ECA?
Veja, os principais avanços, a gente olha, né, para o país. O Brasil é um país diverso, plural. A gente olha para os territórios, a gente ainda consegue enxergar desigualdades sociais, econômicas, culturais. Mas o ECA é esse instrumento, né? Ele apresenta um avanço inegável. A legislação anterior, que era o Código de Menores, ele possuía uma visão punitivista, assistencialista, eventualmente até discriminatória. As crianças e adolescentes eram alvos de ações punitivas, ações assistencialistas. Então o ECA traz essa nova visão, né? O ECA representa essa mudança de paradigma. Ele fortalece o papel da família, da sociedade, no Estado. Então, se a gente olhar, como eu disse, para hoje a universalização da escola pública, a redução da mortalidade infantil, os conselhos tutelares, as varas, fortalecimento de políticas públicas, as políticas de assistência social, a política nacional de saúde para criança e adolescente. Então isso tudo é uma consolidação para além de uma visão de direitos de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. A gente hoje vê que esses direitos estão garantidos com prioridade absoluta, dignidade. Então a gente celebra o ECA como esse instrumento que é uma referência e que hoje ele é, né? Ele é política pública intersetorial do governo federal, de estados e municípios. Então a gente hoje vê o Estatuto como uma referência para o mundo.
Agora, quais são então os desafios para garantir plenamente todos os direitos que estão previstos no Estatuto?
Olha, a gente hoje tem um país, o Brasil é um país muito diverso, né? Muito plural. Ele tem muitos territórios. Então a gente tem crianças urbanas e rurais, a gente tem crianças e adolescentes indígenas, crianças e adolescentes quilombolas, ribeirinhas, com deficiência, migrantes e refugiadas, crianças em situação de vulnerabilidade. Então eu diria que o principal desafio é olhar para a proteção integral e prioridade absoluta, mas com esse recorte das diversidades, né, de crianças e adolescentes. E eu acho que também o principal desafio não é criar novas leis, mas garantir que os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente cheguem à vida real de crianças e adolescentes. Então esse é o nosso papel enquanto Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, de articular para que o Estatuto da Criança não seja só uma legislação avançada, reconhecida no Brasil e no mundo, mas que ele vire realidade nos territórios e para as diversidades de crianças e adolescentes do nosso país.
Muito bem, nós conversamos com Fábio Meirelles, diretor de proteção da criança e do adolescente do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Amanhã você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda parte dessa entrevista sobre o ECA Digital. Muito obrigado, diretor, até amanhã.
Obrigada a vocês, estou à disposição.
Pois é, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a vacinação infantil é obrigatória em todo o território nacional.
E para manter o calendário de vacinas em dia, basta o comparecimento a uma unidade básica de saúde.
O Sistema Único de Saúde oferece de graça 17 vacinas que previnem dezenas de doenças.
Carolina tem 7 anos e hoje está cheia de saúde. A mãe dela, a empresária Thaís Moraes, conta que a menina nasceu prematura e precisou passar os primeiros dias de vida na UTI. Depois da alta, manter a caderneta de vacinação em dia se tornou uma das prioridades da família.
Saiu do hospital, a primeira coisa que a gente fez foi providenciar as vacinas, né, de acordo com a idade dela. Então a gente sempre teve essa preocupação, principalmente porque ela nasceu prematura.
As vacinas estimulam o organismo a criar defesas contra vírus e bactérias, ajudando a prevenir doenças. Elas são importantes em todas as fases da vida, mas têm um papel fundamental na infância, quando o sistema imunológico ainda está em desenvolvimento. A primeira vacina que o bebê recebe pelo Sistema Único de Saúde é a BCG. Na rede pública, ela é aplicada ainda na maternidade e protege contra as formas graves da tuberculose. Mas o calendário infantil inclui várias outras vacinas nos primeiros anos de vida. É o que destaca Ana Catarina Araújo, diretora substituta do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.
Nós temos vacina que protege, a vacina BCG e a vacina hepatite B, que devem ser feitas ainda na maternidade, que são vacinas que protegem para a hepatite, para as formas graves da tuberculose, como vacina contra a poliomielite, difteria, tétano, coqueluche, pneumonia, meningite, hepatite A, sarampo, cachumba, rubéola, a varicela. E nós temos hoje um calendário bastante robusto.
É importante que cada vacina seja aplicada na idade recomendada, mas se alguma dose ficou para trás, ainda é possível atualizar a caderneta. Basta procurar a unidade de saúde mais próxima, como explica o presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Jorge.
Pais que estão com calendário atrasado, vamos lá procurar o posto de saúde, atualizar o calendário dos bebês e de todas as ações básicas de saúde. A vacinação é aquela que representa a melhor evidência, o melhor custo-benefício.
Para manter a carteira de vacinação em dia e consultar as doses aplicadas, basta acessar meususdigital.saude.gov.br. O calendário nacional de vacinação também pode ser consultado diretamente no site do Ministério da Saúde, em saude.gov.br. Para acessar as informações, é preciso ter uma conta na plataforma gov.br. Reportagem Márcia Fernandes.
E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária registrou nova vacina contra a influenza.
O imunizante é indicado a partir de 6 meses de idade e previne contra a doença causada pelos subtipos A e B.
De acordo com a Anvisa, estudos clínicos com a vacina indicaram eficácia de até 73% na prevenção de influenza em adultos e de até 65% em crianças.
O registro do imunizante foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira.
E a Anvisa também determinou o recolhimento de suplementos alimentares e a apreensão de lotes falsificados do medicamento Monjaro.
Foi definida a retirada dos suplementos alimentares Fenogrego e Cúrcuma Plus, produzidos pela Alivemed Soluções em Saúde, por falhas na comprovação dos ingredientes e fornecedores,
indicando o descumprimento das normas sanitárias. Em relação aos lotes falsificados do Monjaro, a empresa dona do registro informou ter identificado no mercado unidades com características diferentes das presentes no produto original.
Assim como cada pessoa possui um CPF, cada empresa também tem um número de identificação. É o CNPJ, o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.
E novas regras determinam, de forma mais objetiva, como será a análise das informações prestadas ao cadastro.
Agora as empresas devem ficar atentas ao preencher as informações.
A Receita Federal atualizou as regras do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o CNPJ. A nova instrução normativa detalha situações que podem levar à suspensão da inscrição por inconsistências cadastrais e estabelece critérios mais objetivos para análise das informações declaradas pelas empresas. Entre as mudanças estão novas regras relacionadas aos representantes legais e aos integrantes do quadro de sócios e administradores. O cadastro poderá apresentar problemas, por exemplo, quando houver CPF ou CNPJ de sócios em situação irregular. A norma também reforça o controle sobre os dados informados pelas empresas. Estão entre as inconsistências o uso de nome empresarial em desacordo com as normas de registro, endereço eletrônico vinculado a outra empresa, utilização de endereço ou telefone de terceiros sem autorização e incompatibilidades entre a atividade econômica, a natureza jurídica e as informações declaradas no CNPJ. Com a atualização, a Receita Federal orienta empresas e profissionais responsáveis pelos cadastros a manterem as informações sempre atualizadas e compatíveis com os documentos oficiais da pessoa jurídica. A Receita Federal também informou que o CNPJ, em formato alfanumérico, começa a ser implantado em 31 de julho. O novo modelo será utilizado nas novas inscrições e manterá os 14 caracteres, com combinação de letras e números. Os CNPJs já existentes continuam válidos e não precisam ser alterados. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil.
Está disponível o resultado de quem solicitou atendimento especializado no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2026.
O atendimento especializado é destinado aos participantes que necessitam de recursos de acessibilidade para realizar as provas.
Entre eles estão a prova em braille, a prova com letra ampliada, o auxílio para leitura e transcrição, a sala de fácil acesso e o tempo adicional.
A consulta pode ser feita na página do participante. As provas serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro.
O governo brasileiro iniciou hoje o envio de 48 toneladas de leite em pó em ajuda humanitária a Cuba.
O objetivo é contribuir para o enfrentamento da situação de desabastecimento vivida pelo país.
A ajuda será transportada em dois navios da Força Aérea Brasileira, ambos com destino a Santiago de Cuba.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende por 90 dias visita de Flávio ao pai, Jair Bolsonaro.
Relatório Justiça em Números 2026 destaca dados históricos sobre a redução do acervo processual.
STJ entende que furto de bilhete premiado em lotérica deve ser julgado pela Justiça Estadual.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
Eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal suspendeu por 90 dias as visitas do senador Flávio Bolsonaro ao pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.
A decisão foi assinada nesta segunda-feira após a divulgação de uma carta escrita pelo ex-presidente durante o período em que cumpre prisão domiciliar com proibição de uso de redes sociais. Marcelo Della Libera.
Decisão do relator da execução penal, ministro Alexandre de Moraes, determinou a suspensão do direito de visita por entender que a divulgação da carta por intermédio de terceiros desrespeitou a medida cautelar imposta ao ex-presidente, que está proibido de usar redes sociais. Além da suspensão das visitas, Moraes deu prazo de 48 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro informe se ele tinha conhecimento de que a carta seria divulgada nas redes sociais do filho.
Relatório Justiça em Números do Conselho Nacional de Justiça reforça o comprometimento do Poder Judiciário com a transparência.
Entre os destaques da edição de 2026 estão dados históricos sobre a redução do acervo processual. Fernanda Porto.
45,2 milhões de processos julgados em todo o Brasil. Este é um dos destaques do relatório Justiça em Números 2026, realizado e divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. O levantamento indica ainda que o número é maior do que o total de processos recebidos, 40,9 milhões. Na prática, o índice revela quase 20% de produtividade e comprova que, pelo segundo ano consecutivo, o Poder Judiciário brasileiro julgou mais ações do que recebeu. Os dados são referentes ao ano base 2025 e indicam ainda outros fatores, como bom aproveitamento do orçamento, equidade de gênero e raça, além da atual composição do sistema de justiça.
Cabe à Justiça Estadual julgar a ação penal sobre furto de bilhete premiado retirado do cofre de casa lotérica.
Essa definição é do STJ, Fátima Uchoa.
Segundo investigação, após imprimir uma aposta da Mega Sena com defeito, a funcionária de uma lotérica a refez e a entregou ao cliente. Ela guardou a aposta defeituosa no cofre do estabelecimento, mas depois a retirou. No dia seguinte, foi a lotérica com